TIM Brasil! Esse é o Lotes da TIM Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá. Produção e apresentação, José Francisco Schuster.
Toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
Você está ligado aqui na sua TIM Radio, que você ouve no mundo inteiro pela internet, por timradio.com, pelos aplicativos e mais no 1540M de Toronto.
Fiquei na porta, estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim.
É isso aí. Hoje é 3 de novembro de 2018, nossa primeira edição do mês de novembro. 19 horas e 1 minuto, horário de Toronto, temperatura de 5 graus, 20 horas e 1 minuto no horário de Brasília. E não esqueça, essa madrugada aqui em Toronto, no Canadá, termina o horário de verão. E no Brasil começa o horário de verão. Então, a nossa diferença, que atualmente é de apenas uma hora entre o horário de Toronto e o de Brasília, vai pular para 3 horas. Então, ajuste o seu relógio nesta madrugada. E vamos começar o nosso programa com a primeira entrevista especial dessa noite. Temos a honra de contar com a presença aqui nos nossos estúdios da Carla Silveira, ela que é uma mortgage agent, uma especialista em hipotecas, que nos vai dar detalhes sobre o aumento que está acontecendo nos juros aqui no Canadá. Então, boa noite, Carla. Muito bem-vinda ao Noites da TIM Brasil.
Boa noite, Schuster. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, ouvintes.
É um prazer lhe receber. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história, do seu trabalho. De onde você é no Brasil, Carla?
Eu vim de São Paulo, uhum. Mais especificamente Campinas, a cidade onde eu nasci. Uhum. E nos últimos anos morei em São Paulo antes de migrar para o Canadá.
Certo. E como é que você se interessou pelo trabalho de mortgage agent, de preparar as hipotecas para as pessoas quando compram seu imóvel?
Eu me interessei muito no começo, quando eu fui procurar minha própria casa e tive contato com um corretor, que foi bacana na ocasião de me explicar todo o processo de compra de aquisição da casa, como primeiro imigrante. E eu me interessei e fui fazer alguns cursos de investimento em real estate. E a partir daí eu tomei gosto pelo assunto, conheci outra pessoa com quem eu trabalho hoje, especialista também em mortgage broker, uhum. e ela é portuguesa, e a gente começou a ter a convivência, e ela me ensinou bastante coisa, a gente trabalha em conjunto hoje, onde eu aprendi, e através desses cursos eu passei a gostar bastante do assunto e ajudar brasileiros que quando chegam no Canadá não tem muito conhecimento das regras, de como funciona o financiamento.
Pois é, e até dando uma ideia de como funcionam essas regras, normalmente lá no Brasil a gente trabalha apenas com o corretor de imóveis, uhum. O mortgage broker normalmente é secundário ou inexistente, se trabalha direto com uma instituição financeira, a Caixa Econômica Federal, que é a mais famosa, ou outro banco que vai fornecer o financiamento imobiliário. Uhum. Qual é o trabalho de um mortgage broker aqui no Canadá?
Você falou perfeitamente. No Brasil, as pessoas pouco se utilizam desse corretor de financeiro porque eles procuram diretamente o banco. Uhum. Aqui no Canadá é um pouco diferente. Muitas pessoas acabam procurando o corretor de financiamento, que é o mortgage agent ou broker, porque ele tem um papel importante na parte de divulgação das opções que tem de financiamento com vários bancos. Assim como o corretor tem uma gama de imóveis, tem uma gama grande de opções para mostrar para o cliente, sabe, das regras de compra e venda do imóvel, na parte de financiamento é a mesma coisa. O broker ele vai poder trabalhar com diversos produtos de diversos bancos e adequar a cada cliente o que ele precisa com financiamento. Então, ele vai ser um facilitador entre vários bancos, vários produtos e o cliente para adquirir a casa.
Então, a gente pensa que no Brasil temos até um número menor, aliás, aqui no Canadá temos um número menor de bancos do que no Brasil, que seria algo mais ou menos combinado entre eles de manterem a mesma taxa de juros para não haver muita competição. Mas, na verdade, existe uma competição entre os bancos aqui no Canadá pelos clientes?
Sem dúvida, existe. Na verdade, são muitos os bancos. É, a gente conhece normalmente os 5 maiores que estão no mercado, mas tem vários outros. Tem inclusive private lenders, que seriam pessoas que emprestam dinheiro. Tem uma gama muito grande de opções, que às vezes as pessoas desconhecem. E dentro os 5 maiores existe realmente uma competição, porque os juros, ele não é muito alto, como, né, a maioria das pessoas que moram já no Canadá estão acostumados. A diferença é pouca, mas eles competem entre si, porque eles querem, afinal de contas, tem um contrato que na praxe de uns 5 anos, então eles querem ganhar esses juros durante pelo menos 5 anos do financiamento, que é um valor alto, que seria o valor de uma casa. Então há uma competição grande e eles querem com certeza atrair o cliente para eles.
Claro, e para o cliente também é muito importante, primeiro, como você falou, que o valor aqui do imóvel é alto. O valor médio aqui em Toronto já passou de US$1 milhão, né? E, na verdade, você vai ver 0,1% de diferença entre um banco e outro. Você pensa, 0,1% não é nada, mas num financiamento de tanto custo, na verdade, é muito dinheiro.
Sem dúvida, representa uma diferença grande, ainda que o percentual seja baixo, hoje a gente está falando em torno de uns 3,5% dos juros fixos ao ano, isso, né? Para o brasileiro é uma coisa irrisória, muito baixa comparado aos juros no Brasil, mas aqui no Canadá é representativo, principalmente pelo valor do imóvel. Como você falou, em Toronto já passa de 1 milhão, no interior um pouquinho menos, mas mesmo assim esse montante, quando aplicado, ainda que diferente a taxa de juros, tem um resultado grande no impacto do bolso da pessoa que vai comprar o imóvel.
Claro. E como você falou, a gente sempre pensa nos 5 grandes bancos do Canadá, mas na verdade talvez o que estimule a concorrência sejam esses outros bancos que também existem, embora de menor parte, e os private lenders também, esses pessoas ou instituições de menor porte que também oferecem hipotecas. É uma concorrência, de qualquer forma, aos 5 grandes. E mesmo sendo pequenos, eles conseguem concorrer?
O que acontece é o seguinte: claro que quando você vai emprestar dinheiro, você vai procurar os 5 maiores, porque eles acabam tendo uma vantagem maior. Eles têm um juros competitivo melhor no mercado. Em contrapartida, eles têm uma exigência maior de documentação para você conseguir obter esse dinheiro, esse financiamento com eles. Mas existem várias situações e clientes que não necessariamente se enquadram no guidelines, nas regras desses bancos, então eles têm que optar por o que a gente chamaria de B-lenders. Então, eles acabam sendo opções alternativas para pessoas que muitas vezes não se qualificariam para um banco A-lenders, que seriam esses 5 maiores que estão no mercado, e teriam que optar pelos B-lenders, outras instituições.
A e B, né, de segunda
isso.
categoria.
Exato. Assim, né? São bancos ou instituições que só emprestam dinheiro, não necessariamente que têm a agência no mercado que as pessoas conheçam, mas são grupos de investidores financeiros que emprestam dinheiro. Mas, por contrapartida, como eles acabam tendo um diferencial na forma como eles vão emprestar esse dinheiro para pessoas que não se qualificam necessariamente por N motivos que a gente pode daqui a pouco explicar, acabam sendo opções alternativas que às vezes os bancos que estão, os A, né, o banco A que a gente acabou de dizer, que são os maiores, acabam não atendendo essa gama de pessoas. Né? Então, existem várias situações em que, se a pessoa não se qualifica, ela vai para essas outras opções. A última opção seria o banco privado, porque, obviamente, quanto mais risco para o banco, maior vai ser os juros pagos. Então, a melhor opção ainda seriam os 5 maiores bancos, porque ele tem a taxa menor. Mas se você não se qualifica, eventualmente você precisa se utilizar de um banco privado ou de um B-lender, você vai pagar um pouco mais de juros.
E o que você precisa para qualificar para os 5 maiores bancos, esses bancos tipo A? O que é um histórico perfeito para conseguir esses bancos maiores com menor taxa de juros?
Tá. A primeira coisa que é importante é você ter um emprego ou você ser um business for self, que seria um empresário, e ter uma renda que comporte esse empréstimo e ter isso declarado no imposto de renda. Então, é uma primeira análise que a gente vai fazer do histórico de crédito. E que, principalmente, os bancos querem enxergar que você tenha um emprego, que esse emprego não seja um emprego recém-começado, que muito provavelmente vai ter um probation, que seria um período de experiência. E que você também tenha, se você não for empregado, mas você tiver uma empresa, que você tenha um histórico de pelo menos 2 anos, que há uma constância. Eles podem fazer uma média de quanta renda você adquire nessa empresa, E por contrapartida, eles avaliam se você tem o poder de pagar esse investimento. É toda uma análise que a gente faz para ver se o que você tem de renda comporta a dívida que você vai adquirir com um financiamento.
E o autônomo, profissional liberal, sei lá, um dentista, ou mesmo um que tem uma empresa de encanador ou de eletricista, como é que o autônomo faz para qualificar?
Então, é da mesma forma, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, que seriam os documentos de renda. Então, o imposto de renda dos 2 últimos anos, que é importante ele apresentar. Se ele não tiver isso, extratos bancários também vão ser necessários na análise para mostrar que esse dinheiro está entrando na conta e, por contrapartida, ele vai ter que declarar isso no imposto de renda. É mais ou menos dessa forma. Se ele não tiver outras formas de prova, como notas que ele emita, toda maneira legal que ele recebe o dinheiro, declara no imposto, essa documentação toda vai ser necessária para análise para que ele seja aprovado, num banco. E normalmente é mais difícil se você não tem esse histórico de 2 anos, ou se não você tem a documentação legal e declarado imposto, é mais difícil ser qualificado para esses tipos de banco.
Ok, então nós temos os imigrantes, o brasileiro que chega aqui no Canadá e que quer pensar na sua casa própria. A partir de quanto tempo ele pode pensar nisso? Ou até quanto tempo é muito cedo para pensar numa casa própria?
Olha, ele já pode chegar e pensar em adquirir a própria casa, se ele tiver já algum conhecimento da região que ele queira adquirir, se ele já tiver um emprego, né, já tiver renda, mesmo até se ele não tiver um emprego, mas ele tiver o um mínimo de 35% para dar de entrada, e mesmo que não tenha um trabalho, ele já se qualifica para alguns tipos de produto de alguns bancos em que ele pode ter o empréstimo sem mesmo não ter trabalho. São alguns produtos específicos para newcomers que a gente ch chama de recém-chegados no Canadá.
35% é um valor alto. Aí só vendendo a casa no Brasil, uma coisa é trazer um bom montante para cá. É possível trazer um montante da venda da sua casa no Brasil para cá?
Exato, é possível. Muitas pessoas que já estão visualizando a possibilidade de imigrar para o Canadá e adquirir uma casa, e que, óbvio, obtém esse valor através de uma venda de um imóvel no Brasil, ele pode trazer esse dinheiro via completamente legal, que é importante frisar isso, porque a pessoa tem que fazer a transferência bancária através ou de uma corretora no Brasil, de meios que ele transfira esse dinheiro aqui para o Canadá, para que ele chegue legal aqui para poder ser usado como down payment. É importante que você perguntou isso, porque às vezes as pessoas, evitando algum tipo de tramitação legal, trazem dinheiro de outra forma, vão ter dificuldade, uma, para depositar no banco, porque muitas vezes os bancos do Canadá não aceitam valores altos para serem
O
depositados.
banco checa de onde vem o depósito,
E
de
ele.
onde vem o valor, para
Exato.
ter certeza que não é lavagem de dinheiro, aquelas coisas de sempre.
Exato. Você falou isso da lavagem de dinheiro, a lei que a gente chama de laundry law daqui, seria a lei da lavagem de dinheiro, ela é muito específica e ela é bem rigorosa aqui no Canadá, e eles vão checar o histórico. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai aplicar para um mortgage, a gente vai precisar, para o financiamento, a gente vai precisar analisar o histórico do extrato bancário dessa pessoa desde lá do Brasil, quando ele é recém-chegado, e vai mostrar e explicar para o banco aqui no Canadá da onde veio esse dinheiro, se esse dinheiro já existia no Brasil, se era realmente da pessoa. Às vezes a gente tem que pegar até 12 meses de extrato. Então é bastante sério, é importante fazer esse rastreamento da onde saiu o dinheiro, para onde ele chegou e se tudo isso foi de uma forma legal e se pertencia à mesma pessoa, senão a gente não consegue usar o dinheiro para dar um payment.
Claro, então não tente aquela manobra tentar escapar de impostos, de taxas, faça tudo legalmente que é para não ter problemas.
Correto. Às vezes a pessoa quer tentar maneiras, ainda que legais, de pagar menos imposto, declarar menos renda. Por um lado, ele vai ter um benefício fiscal, de tributário, de pagar menos. Por outro lado, ele vai ter uma dificuldade de ser aprovado no mortgage, porque quanto menos ele declarar na renda, o imposto de renda vai ser um dos principais documentos usados para garantir esse financiamento, que é um valor alto. Então, ele vai ter bastante dificuldade de conseguir o financiamento, haja vista que ele não declarou renda suficiente nos 2 últimos anos para que o banco enxergue como ele é um bom pagador e com capacidade de pagamento da dívida.
E nós temos a diferença aqui no Canadá em relação ao Brasil, se bem que está chegando no Brasil a ideia de construir um crédito positivo, que no Brasil até recentemente bastava não estar no SPC, na Serasa, que você tinha crédito em qualquer lugar. Agora, assim como no Canadá, o Brasil também está construindo score Harris valores de crédito positivo, a sua história de crédito para você mostrar que é bom pagador. Isso no Canadá também é fundamental, né?
Essencial. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vai analisar como mortgage agent, como para o financiamento, e todos os bancos também vão fazer essa análise. É, o histórico de crédito que a gente fala, né? Existe um relatório para isso. É, para você, no Brasil, como você havia mencionado, tem a questão do SPC, que as pessoas não dão muito crédito, porque uma vez que ela tem dívida, ela paga e aquilo desaparece do crédito dela, então não dá um rastreamento nenhum histórico, pelo menos a curto prazo, né? Ela consegue se livrar, entre aspas, dessa dívida. Aqui no Canadá é diferente, porque esse histórico ele vai permanecer pelo menos de uns 6 a 7 anos, então ele vai ficar por mais tempo. Então é importantíssimo que você tenha um bom crédito, que você seja um bom pagador, que você nunca atrase pagar as suas dívidas, porque isso vai ser avaliado no momento do empréstimo e vai ficar mal visto e até vai ter uma pontuação mais baixa caso você queira pegar o empréstimo.
Porque dizem que pode parecer bobagem, mas pague a conta do celular em dia, a conta da luz em dia, que é para não afetar o seu crédito.
Exato. Tem algumas coisas que vão ser reportadas no a gente chama de Credit Bureau, que seria esse histórico de crédito. A principal delas são todos os tipos de empréstimo. Então, se você tem cartão de crédito, se você tem financiamento de carro, se você tem o mortgage, que é o financiamento da casa, algum empréstimo escolar, que para algum tipo de estudo, e a conta foi, há alguns anos atrás, foi aceito também o pagamento do telefone, coisa que não era reportado antes. Então, essas são as contas que vão estar reportadas no histórico de crédito e que, uma vez não paga, elas vão começar a ser reportadas pelo tempo. Então, se ele não foi pago um mês, dois, etc. E isso vai fazendo com que a pontuação que é gerado, né, nesse histórico de crédito diminua a partir do momento que você não é um bom pagador dessas contas que eu mencionei. E essa pontuação ela é relevante para o financiamento também. Ela vai mostrar o grau de risco que o banco está tendo com aquele devedor, né? Então, hoje existe um número que a gente calcula mais ou menos acima de 680, só para você entender que esse histórico de crédito ele vai de 300 a 900 pontos. Os bancos querem enxergar de 680 para cima, para que ele empreste dinheiro e ele tenha uma flexibilidade na hora de analisar a sua renda versus a dívida que você vai adquirir com ele.
E, novamente, voltando à questão do imigrante recém-chegado, que tempo ele leva para construir um score com um valor razoável?
Tá, o tempo é razoavelmente curto, não tem assim, um tempo específico. A partir do momento que ele chega e abre uma conta num banco e obtém um cartão de crédito, isso já vai ser importante para ser reportado no histórico dele que ele existe para esse crédito e que vai começar a construir o histórico de pagamento desse cartão. Uma coisa importante de salientar é que quando a pessoa chega, principalmente casal e família, que não obtenha um cartão de crédito em conjunto, porque uma pessoa apenas vai começar a ter o crédito, mas a segunda pessoa não vai existir para o mercado financeiro.
O segundo vai ser só uma sombra, não vai...
Ele vai estar zerado, então se nesse momento, vamos supor que um casal chega, só o marido obtém um cartão de crédito e pega um adicional para a esposa. No momento de aplicar para um crédito de financiamento imobiliário, vamos supor que vão se usar a renda dos dois, que os dois estejam trabalhando. Na hora de analisar o crédito da esposa, se ela não tem um cartão de crédito, ela não vai existir para essa análise de crédito, o que os bancos não vão aceitar. Então, é como se ela não existisse para o mercado. E então, a gente vai ter pouca utilidade à utilização da renda dela. Então, é importantíssimo que, ao chegar no Canadá, eles tenham cartão de crédito. A gente brinca, tem uma regra que é 2-2-2, que você tenha pelo menos dois cartões de crédito há pelo menos 2 anos e que tenha 2 mil de limite, no mínimo, desses cartões. E comecem a fazer uso desse limite, desse cartão, e a pagar sempre em dia ou até antecipadamente, porque tem um tempo até para ser reportado o pagamento. E tem mais um detalhe importante, que lá no Brasil a gente não tem muita noção disso, a gente acaba usando o limite total do cartão e até ultrapassa o limite e o banco continua aumentando esse limite. Aqui não, você tem um limite do cartão que você pode usar e o ideal é sempre que se use menos, pelo menos no máximo 75% desse limite. Porque quando você maximiza o uso do limite do seu cartão, também afeta na sua pontuação, abaixa a sua pontuação. Então nunca é importante usar o máximo do limite.
Claro, use o seu cartão de crédito com responsabilidade para aumentar o seu score. E, bom, as taxas de juros aqui no Canadá são bem mais acessíveis que no Brasil, mas em função do valor dos imóveis, né, a hipoteca, de qualquer maneira, acaba sendo algo que pesa no seu orçamento e você tem que ter cuidado. E como é que está o Canadá atualmente em relação à taxa de juros? Nós, recente, tivemos um aumento das taxas de juros no Canadá. Por quê?
É o seguinte, a gente trabalha com dois tipos de juros diferentes quando você diz financiamento imobiliário. Um são juros fixos e outros são juros variáveis. O que teve um recente aumento hoje foi o prime rate, que seria a taxa básica dos juros. Foi o Banco Central Canadense, aumentou essa taxa básica de juros, que ela compõe os juros variáveis. E isso tudo porque o Banco Central está tentando controlar a inflação. Eles querem manter uma inflação baixa de 2%, tem entre outras razões, mas uma das principais razões é manter a taxa de juros de inflação baixa. Uhum. Então, eles querem manter essa taxa de prime entre 2,5% a 3,5%. Então, esse ano já foi o quarto aumento. Recentemente, o quinto agora foi para 3,95% esse prime. E o que ele representa? Ele vai compor a taxa variável, como havia dito, ou até o empréstimo, ou a linha de crédito. Então, quando você vai financiar e você tem os juros variável, ele compõe um percentual, é esse prime estabelecido pelo Banco Central, e cada banco ele pode assumir esse prime como sendo também os juros que eles vão adotar, e eles vão dar algum desconto em cima desse percentual. Uhum. Então, a gente está falando hoje, no ano, no fixo, de juros em torno de 3,5%, 3,8% aproximadamente. Há variações, enfim, de acordo com cada banco e de acordo com os anos. E nós estamos falando uma taxa de juros em torno da variável, em torno de 3,95% prime, menos um desconto que pode variar de menos 0,91%, 0,75%, vai depender de cada banco.
O que então estaria estimulando um aumento da inflação no Canadá?
Eu acho que tem muitas variáveis que inflacionam, mas eu acho que o mercado imobiliário, sem dúvida, é uma coisa que acho que impacta na inflação. Eu não saberia te listar.
Eu acho que a própria procura pelos imóveis é algo que inflaciona, porque Toronto e Vancouver colocaram até imposto para pessoas que não moram no Canadá e compram imóveis para tentar frear o Canadá ser usado como um porto seguro para investimento, né?
Isso. Na questão de investimento, hoje, sem dúvida, era um mercado muito promissor, porque a valorização foi muito alta dos imóveis aqui no Canadá. Com isso, houve muita gente ficou impossibilitada de comprar, haja visto o valor extremamente alto desses imóveis. Então, o governo, para tentar barrar um pouco isso, eles acabaram colocando o imposto aí para investidor, que não fosse a pessoa que é cidadão ou que é residente permanente, que queira adquirir uma casa própria para apenas moradia. Então, eles tiveram esse aumento num percentual, num imposto, para tentar travar isso. Sem dúvida, a questão imobiliária é uma das coisas que influenciam na inflação. Bom,
e agora, entre o juro fixo e o juro variável, o que você recomenda e qual é o que a maioria das pessoas opta?
Tá, 60% das pessoas optam pelo juros fixo, acho que até em razão da questão da segurança de você saber que durante o período do prazo que a gente fechar um contrato com o banco, normalmente em torno de 5 anos, ele vai saber o montante que ele vai pagar todo mês. Então, um percentual menor fica para os juros variável. Ainda que tenha tido esse aumento no prime, que é a taxa básica de juros que afeta o juros variável, ela ainda assim é um juros menor, mais baixo que o fixo. Uhum. Porém, as pessoas acabam optando pelo medo de não saber como a economia vai se comportar e se tiver um aumento muito brusco, ela vai acabar pagando muito mais do que se tivesse no fixo. Então, acho que isso que leva as pessoas a optarem pelo fixo. Não dá para dizer o que é melhor. Cada um, dentro do seu patamar de aceitação de risco, vai poder escolher o que é melhor para a situação. Hoje, sem dúvida, você está pagando menos num juros variável, porém tem essa questão do risco que a qualquer momento o Banco Central já anunciou que vai ter outros aumentos.
Então, já tivemos vários aumentos esse ano e vem mais pela frente.
Vem mais porque eles querem tentar controlar. Eles vão ficar monitorando para que qual para ver o impacto disso na economia, eles também podem reduzir. Não significa que só vai ter um aumento. Tem a contrapartida que eles podem reduzir caso isso for prejudicial. Só que a gente nunca sabe, é uma incógnita, então por isso que tem esse receio e muitas pessoas não optam pelo variável.
Então, Carla, esse aumento de juros significa, na prática, menos pessoas tendo acesso a comprar sua casa própria.
Exato. Teve também a partir de janeiro deste ano, existe o que a gente chama de B20 Rules, que foram algumas alterações que a gente chama de stress test. Ainda que quando você vai fazer uma aplicação para obter um financiamento, você jogue os juros, você coloque no sistema os juros que a gente vai obter para a pessoa financiar, seja ele 3, 2, etc., quanto o juros estiver no momento, com esse stress test, o que o governo fez? Com que mais pessoas tivessem que se qualificar com juros mais altos. Então, só para te dar um exemplo, antigamente, antes de janeiro, pessoas que davam uma entrada muito baixa, menos de 20%, e pessoas que optavam pelos juros variável, como eram pessoas de maior risco, eles acabavam tendo que ser qualificados com juros mais altos. Estava em torno de 4,89 por aí, que era esse benchmark rate que a gente chama, que é o stress test. A partir de janeiro, com essa questão de tentar controlar a crise que estava no mercado, eles mudaram as regras e passaram a adotar o benchmark do stress test. Tanto aumentaram para 5,89, se não me engano, e eles acabaram colocando todo mundo. Não interessa mais se você dá uma entrada baixa ou se você opta pelos juros variáveis. Qualquer pessoa que antes se qualificaria por um juros mais baixo, porque deu mais de entrada ou optou pelos juros fixo, hoje eles colocaram todo mundo no mesmo balaio, então o poder de compra das pessoas diminuiu bastante, porque mesmo que o juros esteja em torno de 3 e pouco, que eu havia falado
Pois é,
anteriormente,
como é que está a taxa de juros agora, então?
a taxa de juros é um 3,5, 3,8, vai variar, esse é o fixo, tá? Num contrato de 5 anos, ele vai variar, são N variáveis que podem alterar esses juros, mas normalmente ele vai ficar em torno disso. Só que quando você tem que qualificar agora todo mundo sobre esse stress test a mais de 5, ou existe outra regra que também assim, você qualifica esse percentual ou o contrato que você conseguiu com o banco mais 2%. Isso significa que ao invés de você qualificar a pessoa pelos juros efetivos que está no mercado de 3,5%, por exemplo, você vai ter que ele qualificar com juros muito maior. E com isso o poder de compra dele diminui. Então, esse que é um grande dilema hoje do mercado, que as pessoas estão conseguindo comprar um valor, as casas estão muito mais altas, em contrapartida, elas estão sendo aprovadas um valor muito mais baixo. Então, está tirando muitas vezes o acesso à compra do imóvel.
Uau, é complicado. Bom, então, quando é que a família qualifica para comprar uma casa própria? Quais são os requisitos mínimos hoje, para ter acesso a uma casa? Você já disse, tem que ter um score de no mínimo 680 de crédito, e a renda mínima familiar, tem que ser de quanto?
Então, essa renda ela vai variar também de acordo com o imóvel. Depende, você vê, na região aqui de Toronto, as pessoas vão ter que se qualificar mu com muito mais. Nós vamos falar, depende, sei lá, uma casa de 1 milhão, mais de 100 mil dólares de income, de renda no ano, e até mais, dependendo da situação do imóvel e do que essa pessoa tem de dívida, porque não é simplesmente o valor do imóvel vezes o que ela ganha. Não é uma conta simples. O que acontece é que a gente, quando vai fazer essa análise, vai colocar não só o valor do imóvel, mas tudo que ela já tem de dívida, de carro financiado, mais cartão de crédito e eventuais empréstimos outros que ela tenha tido. Isso tudo junto como débito versus o que ela tem de renda é o que a gente vai conseguir qualificá-la. Então, hoje, a renda precisa ser muito mais alta para tentar atingir o valor do mercado do imóvel que ela quer comprar.
Mas agora vamos dizer um mínimo do mínimo no interior do Canadá. O pessoal tem que ter uma renda familiar de quanto, assim, seria para ter uma para começar.
Então, é difícil, de novo, falar por conta do imóvel. A vantagem é que no interior esse imóvel talvez vai ser um pouco mais barato. Né? Mas mesmo assim, a gente está falando talvez em 500 mil, não sei, a gente tem que ver mais ou menos o valor desse imóvel. E nós vamos estar tentando uma renda por volta de uns 70 mil, até mais. Então, hoje está bem difícil qualificar por conta disso. Os imóveis estão altos, ainda aqui no interior, e a renda tem que ser bastante alta. É, mas, e como eu te disse, é difícil fazer essa previsão aqui, porque vai depender. Hoje todo mundo tem dívidas em cartão de crédito, tem carro financiado e etc. Então, o cálculo ele é bastante complexo no sentido que você tem que colocar tudo isso em consideração. É, e existem dois ratios que a gente fala, que são dois percentuais, que é quantos por cento da sua renda já está comprometida com essas dívidas e que não pode ultrapassar. São dois tipos de percentual. Um tem que estar em torno de 35% e outro, no máximo, até uns 44%, dependendo do seu score. Se o seu pontuação for mais alta, vai ter uma maior flexibilidade dessa percentual estar comprometido com dívidas. É, mas é mais ou
Então,
menos
você
isso.
não pode comprometer mais do que 33% ou 44% com dívidas.
Isso,
Você
se...
tem que ter mais de metade do seu salário líquido no final do mês livre.
É, normalmente, esses ratios que a gente fala, um, ele é apenas vinculado ao mortgage, aos juros que você vai pagar, e ele está em torno de 35%, que seria o gross debt ratio, que a gente chama de GDS. Então, isso é quantos
Então,
por cento da sua renda pode estar comprometida, em torno de 35%.
no máximo 35% da sua renda vai para o imóvel, né?
Isso, por aí.
E aí
É.
mais uns 10% para outras, cartão de crédito, financiamento de carro, etc.
Exato. E aí, em torno de 42%, que a gente chama de TDS, que é o Total Debt Ratio, que aí vai em torno de uns 42%, chegando no máximo de uns 44% da sua dívida, que aí inclui tanto o mortgage quanto a dívida de cartão, financiamentos, outras dívidas.
Perfeito. Cara, e uma coisa que pode ajudar ou atrapalhar é a entrada, o down payment. O que você recomenda em termos de down payment?
Tá. Bom, a gente aconselha, se possível, 20% de down payment, pelo menos. Isso porque quanto menor que 20%, você vai cair num seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório vai variar até uns 4%. Quanto menos entrada você der, mais alto é esse percentual. Mais próximo dos 4% vai ser esse seguro obrigatório estabelecido. Aqui existem três seguradoras no Canadá. E essas seguradoras, elas vão fazer esse seguro para cada banco que escolher utilizá-las. E você vai ter que acabar tendo esse acréscimo no seu financiamento imobiliário, caso você opte por dar um payment menor que 20. Então, a gente sempre aconselha, se você tem um dinheiro guardado, que pelo menos 20% de entrada seja o ideal, para você não
Perfeito.
pagar esse valor de seguro.
E as pessoas podem ver, puxa vida, o juro aumentou, não é época de comprar a casa própria agora, vou deixar para mais adiante. Mas a perspectiva é que o juro aumente ainda mais, pelo menos um curto prazo. Deixo para comprar a casa própria mais adiante ou não?
Então, eu acho que essa é uma análise difícil de ser feita, mas de qualquer forma, existe uma boa valorização no mercado imobiliário no Canadá, ainda que tenha dado uma diminuída, ela ainda é positiva. Então, mesmo que os juros aumentem, a gente está falando de um juros que ainda ele é baixo, né? Se considerar 3,5 ao ano, ele ainda é baixo. E a valorização desse imóvel, ela é bastante alta. Então, ainda é um bom investimento, mesmo que os juros estejam aumentando. E a gente está falando de um juros que hoje ele está mais controlado. Ele já foi muito alto nos anos 80, um pouquinho bem antes, né? E agora ele é um juros mais baixo. Então, eu acho que sempre é um bom investimento aqui no Canadá.
Perfeito. E eu acho que para terminar, a gente pode dar essa curiosidade, né, que aqui no Canadá é melhor você procurar um mortgage agent até antes do corretor, né, porque primeiro você tem que ver para que você qualifica, para que tipo de imóvel você qualifica, para depois você procurar a casa dos seus sonhos, porque você encontra a casa que você gosta e você descobre que você não qualifica. Então é melhor você saber de antemão até que valor você pode ir, né?
Exato, essa foi uma ótima colocação, porque muitas pessoas, na ansiedade de procurar casa, já vão direto para o corretor, já procuram, pesquisam e querem dar entrada e não sabem todo o trâmite, como que é de aprovação de um financiamento. E às vezes fica frustrado ou coloca uma oferta e depois vai ter que abrir mão dessa oferta porque não se qualificou. Então é importantíssimo primeiro a pessoa procurar um agente de financiamento imobiliário para ver, fazer uma pré-aprovação, que existe essa figura da pré-aprovação, para a pessoa ver quanto ela pode pagar por um imóvel, e aí sim, com base nesse valor, ela partir para a busca desse imóvel. Eu já tive até casos recentes em que a pessoa fez isso, ela comprou um imóvel sem na planta, nesses condomínios aqui de Toronto, sem ao menos ser residente do país. E depois há uma dificuldade enorme de conseguir um financiamento imobiliário, correndo o
Nossa.
risco, inclusive, do valor do depósito se perder caso a
É.
pessoa não se qualifique num com o banco.
Claro, porque primeiro a pessoa tem que ter um histórico de crédito aqui no Canadá, porque senão fica, sendo residente no exterior, fica complicadíssimo, né?
Exato, exato. Esse caso a gente infelizmente teve que ser resolvido através de um lender privado, que não é a melhor opção por conta do juro ser bem mais alto, mas ainda assim a pessoa deu sorte de não cair nesse problema de nenhum banco, de ser negado por todos os bancos e acabar perdendo o valor que ele havia dado de depósito para assegurar a compra do imóvel.
Um vendedor privado, o juro chega até quanto?
Pode chegar até uns 12%, vai variar de
Uau, é
cada.
mais o triplo, né?
É, vai variar porque, na verdade, são pessoas que têm dinheiro sobrando e que estão colocando esse valor no mercado para ser emprestado, só que o risco dele é muito maior, porque ele na linha de pagamento, da ordem de pagamento, ele vai ser um dos últimos a ser pago. Então, ele tem um poder menor de controle daquela dívida, então o risco dele é muito maior, por isso que os juros dele também é mais alto, mediante o risco que ele corre de emprestar aquele dinheiro.
Então, melhor você fazer tudo certinho, se preparar, falar com o seu mortgage agent e construir um bom histórico de crédito, ter um down payment para cair nos bancos tipo A e ter a menor taxa de juros possível.
Correto, essa é a melhor opção e a gente faz o possível para qualificar essa pessoa para ir na melhor taxa de juros do mercado.
Perfeito! Nós agradecemos a presença no Nós da Team Brasil da Carla Silveira, Mortgage Agent, agente de hipotecas aqui do Canadá, brasileira, dando todas as informações preciosas para que todo mundo chegue num dia no seu sonho aí e tenha sua casinha própria aqui no Canadá também. Muito obrigado pela presença, Carla!
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
Obrigado. Esse é o Noites da Team Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá, aqui na sua Team Radio. Vamos com a boa música brasileira. Vamos começar com Pra Lembrar de Nós, com Flávio Venturini.